Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 403, edição gravada na segunda-feira, dia 11 de março. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri, José Trajano e o time está reforçado, hein? Danilo Lavieri também com a gente. São definidas as quartas de final do Campeonato Paulista. Entre os grandes, o São Paulo sofreu demais para vencer o Ituano, que acabou rebaixado. Mas, enfim, o São Paulo conseguiu passar com um pênalti ali no final, que nós vamos debater. Palmeiras está sobrando na turma. Melhor campanha, mais uma vitória. E o Abel diria que foi irônico depois do jogo ao falar ainda sobre a confusão da semana passada. Eliminado, o Corinthians terminou sua participação de forma melancólica, empatando com o Água Santa em 0-0. No Rio de Janeiro, o Flamengo do Tite deu uma aula de futebol sobre o Fluminense do Diniz. 2-0 no primeiro jogo, que acabou até sendo pouco diante do que fez o Flamengo. Só que o Diniz, depois do jogo, disse que o jogo foi ruim do seu time e não tem a ver com a sua escalação, que teve Ganso e Renato Augusto. Ele rebateu ali as críticas da imprensa, foi bem duro, aliás, o Diniz. E o Flamengo? Virou favorito ao título e favorito a muita coisa ao longo da temporada? Porque na outra semifinal, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu em 1-1, em um jogo maluco com um monte de chances de gol. São Paulo, o Vasco precisa vencer a próxima partida para chegar à final. E o fim de semana ficou marcado também pela declaração do Cuca, pedindo desculpas e prometendo que a partir de agora será uma voz na luta contra a violência contra as mulheres. E na Inglaterra, por isso que temos alguém feliz aqui, o Arsenal é o líder. Venceu seu jogo na Premier League, enquanto que City e Liverpool empataram em 1-1. A gente tem uma enquete aqui muito bem bolada, não vou falar quem é o autor, mas está aqui a enquete e a pergunta é a seguinte. Qual distância, neste momento, é maior com relação aos seus rivais locais? É o Flamengo sobre os rivais no Rio de Janeiro ou é o Palmeiras sobre os rivais em São Paulo? Qual distância você entende que é maior? Nos deem likes, inscrevam-se no canal, passamos de 1 milhão de inscritos aqui no All Sport, mas queremos mais. Juca vai decretar qual é a meta de likes para hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você podia repetir, por favor, a enquete?
A enquete é a seguinte. Qual distância é maior para os seus rivais locais? É o Flamengo sobre os seus rivais no Rio de Janeiro, locais, ou é o Palmeiras sobre os seus rivais em São Paulo?
Legal. Eu vou deixar para falar um pouco da enquete mais para frente. Normalmente eu entro já falando na enquete. Pé na porta e tal. O que eu queria dizer é o seguinte. Ontem, eu levei muito tempo para descobrir isso. Às vezes a gente tenta se conscientizar. Mas ontem caiu a ficha para mim de como é legal ver jogo ruim. O jogo ruim tem que ter o seu lugar ali no pódio das mediocridades, das coisas horrorosas, mas é muito saboroso ver um jogo ruim. O jogo ruim tem nuances que o jogo bom não tem. É o caso que eu estou falando de Vasco e Duque de Caxias. Foi uma das peladas que eu assisti nos últimos tempos. Mas me prendeu até o fim, que era tanta ruindade junta, jogador perdendo gol de cara a cara com o goleiro, furadas, passes errados, chute lá não sei onde, lá na Praça Afonso Pena, bola. Olha, é um negócio inacreditável. Então, ontem, depois de muitos e muitos anos como observador de futebol, como torcedor, como jornalista esportivo, caiu a ficha para mim. Como é saboroso assistir a jogo mequetrefe, jogo ruim. Que é muito superior, e põe superior nisso, a um jogo banho-maria como foi no São Paulo, por exemplo. Jogo horroroso, mas não foi aquele jogo saboroso de ruindade. O saboroso de ruindade foi no Maracanã, diante de mais de 60 mil. O jogo do São Paulo foi ruim, pelada também, debaixo d'água, aquela coisa com o gramado molhado, mas não teve sabor. Aquela comida sem sal, sem pimentinha do reino, sem uma ervinha, né? Então eu estou muito satisfeito de ter descoberto, depois de longo e longo tenebroso inverno, que como é legal e como tem que ser valorizado o jogo ruim. Porque o futebol que a gente vê aqui no país é de quinta categoria, comparado com o futebol que a gente vê lá fora. O único time que está... Agora vão chegar na enquete. A diferença, o Palmeiras não está sobrando assim, não. Eu não vejo o Palmeiras sobrando. O Palmeiras tem uma característica, já vem há tempos, que vai indo, vai fundo e vai elevando, e é bicampeão, pode ser tri e tal, mas não é empolgante. Não foi no ano passado, não está sendo esse ano. É que os outros são muito ruins. O São Paulo, para conseguir essa vaga, que ia ser um papelão, uma vergonha, né? Conseguiu na Bacia das Almas, um pênalti lá e tal. O Santos é um time fraco, conseguiu até um bom número de pontos. O Corinthians, uma licença, fez papelão de vez mesmo. O melhor time no momento, que dá gosto de ver, é o Flamengo do Tite. Que podia ter sapecado uma goleada no Flu do Diniz, grande, merecia, foi muito superior, um futebol legal, mas, tirando o Flamengo, tá? Eu vi também um pouco de Atlético e América, nada demais. O que é? Né? Então, por isso que eu quero louvar aqui o grande jogo da mediocridade, da ruindade, salve Vasco e Nova Iguaçu, que me empolgou e quero ver mais vezes. Diante da mediocridade, você tem que escolher um para ser mais medíocre, pior ainda que todos os outros, mas com emoção. Corinthians e São Paulo não teve emoção. Eu quero, vai fazer gol, não vai? É pouca emoção de terceira linha. Emoção legal durante 90 minutos, como foi Vasco e Nova Iguaçu.
Ô Juca, em São Paulo, o Palmeiras é favoritaço, melhor campanha, não perdeu, faz 3 anos que não perde ninguém na fase de classificação e tal. Mas também mais porque os outros não jogam, o Corinthians é eliminado. O São Paulo ontem, para se classificar, teve que... daquele pênalti no final, um jogo horroroso. O Santos parece que caiu um pouco de produção nos últimos tempos. E o Palmeiras está navegando tranquilo aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria abrir o programa de uma maneira diferente hoje, quebrando, inclusive, uma tradição do nosso posse de bola. Além de saudar mais uma vez a presença do nosso Danilo Lavieri, que é a seguinte: eu queria entregar na segunda-feira, que não é dia, um gatão de ouro, porque nós assistimos ontem a alguma coisa que é muito rara, que foi o ato de contrição do Cuca. Eu ontem fiz uma nota no blog dizendo: hoje o Cuca se redimiu. Mas eu não estava satisfeito. Não é a palavra certa, o redimir, embora tenha se redimido. Mas a palavra certa é contrição, que é aquele arrependimento que a pessoa é capaz de expor, não por temer o castigo, mas por se arrepender com sinceridade e se dispor a mudar. Foi o que ele fez. E isto é absolutamente um ato de coragem. É claro que isso, infelizmente, não devolve a vida da menina que foi violentada, mas reestabelece um cidadão civilizado querendo prestar serviços à sociedade. O ato de humildade do Cuca deve ser ressaltado. Eu acho que isto foi o que de mais importante aconteceu no mundo do futebol nesse final de semana. Isto posto...
Ô, Juca, só um minutinho, que tem a ver com esse assunto, para não deixar passar batido. Eu gostaria que esse... que você está dando, excepcionalmente, geralmente às sextas-feiras, aqui na segunda, o gatão de ouro por Cuca. Eu gostaria que fosse extensivo a nossa querida Miri Lacombe, que é ao ler a Miri Lacombe que o Cuca tomou essa atitude. Então, que fique registrado aqui o meu pedido.
Você tirou daqui, porque eu ia dizer isso. Então, ele abre o pronunciamento dele, dizendo que leu o que a Miri escreveu e que se deu conta que, embora ela tenha feito um texto dizendo que a questão não era o Cuca, era além do Cuca, ele chama a questão para si e fala assim: sim, a questão não é só minha, a questão é de todos, mas eu tenho a minha parte e quero deixar isso claro aqui. Então, aplaudo sem dúvida nenhuma, essa atitude. Isto posto, respondendo à sua enquete, claramente o Flamengo é o time que tem a maior distância, não apenas para os seus rivais estaduais, como eu diria neste momento, para os rivais na América do Sul. Sublinho uma nota do Danilo sobre o Palmeiras, que diz: pombas, há 3 anos o time não perde na fase classificatória do campeonato estadual, mas não empolga, né? Quer dizer, o que nós queremos mais do Palmeiras? Queremos que o Palmeiras empolgue. Muito bem. Agora, o torcedor está satisfeito com essa trajetória vitoriosa, não há a menor dúvida. E vou divergir, surpreso, do meu querido amigo José Trajano. Vou divergir, porque quando ele começou o discurso dele, eu pensei, vai falar de São Paulo e Ituano. Porque São Paulo e Ituano acabou sendo um extraordinário jogo ruim, extremamente emocionante, com o gol de empate do Ituano no fim, e o São Paulo mostrando o tamanho do erro do Carpini na escalação e nas substituições que fez. Porque na hora que tocou a necessidade de fazer mais um gol, foi lá e fez. Por quê? Por que recuou? Por que abriu mão de jogar para fazer 3, 4, 5 gols num time rebaixado? Acho que o sinal que o São Paulo deixou ontem é de preocupação até que ponto o Carpini pode dirigir o jato que está pousado no Morumbi. E eu gostei muito da atuação do Nova Iguaçu. Achei um time atrevido, time que é capaz de fazer um gol de calcanhar no Maracanã lotado contra o Vasco. Acho que a crítica ao Vasco cabe, ao Nova Iguaçu, não. E eu fiquei encantado com o Nova Iguaçu. Encantado. E, embora seja um torcedor da redenção do Vasco, cada vez que eu olhava para o jogo, eu pensava, é capaz do Nova Iguaçu jogar com o Flamengo e fazer um jogo interessante, porque é um time atrevido. É isso.
Muito bem. Arnaldo, falando em atrevimento, ontem, num campo horroroso em Itu, o São Paulo foi lá com uma escalação bizarra, trocas piores ainda, suou sangue para vencer o Ituano e se classificar. O Carpini no final falou, não, agora o campeonato é outro e tal. Fato é que foi uma jornada horrorosa dele, particularmente do São Paulo, ele ainda provocou o torcedor e tudo mais. O São Paulo vai para a fase final, mas com muitos pés atrás. E ainda teve o pênalti no final, que muitos rivais estão falando, ah, agora reclama agora, agora o campeonato, não, agora o Paulistão não está de luto, etc e tal. Enfim, muitas coisas nesse jogo do São Paulo, o outro grande que classificou o Santos e Palmeiras já estava.
Sobre o pênalti, né, Tirone, basta escalar o árbitro certo e a comissão de arbitragem certa nos jogos mais importantes. É uma coisa, aí você tem menos discussão sobre a questão toda, né? E acho que a questão dos jogos anteriores era a escala bizarra de arbitragem. Aliás, a federação manteve o Matheus Candensan na escala, apitou Santos e Inter, apitou mal Santos e Inter, e acho que ele não vai apitar as finais do campeonato, eu presumo, foi o árbitro de São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras foi um jogo em que o São Paulo não jogou mal. Em que...
São Paulo e Palmeiras não, São Paulo e Ituano.
Não. Então, São Paulo e Palmeiras, São Paulo não jogou mal, né?
Tá.
Porque tem a tese que o São Paulo vem jogando mal. O São Paulo não jogou mal contra o Palmeiras, não jogou mais mal contra a Inter. Contra o Ituano foi um desastre. E acho que dá para a gente fazer essa análise em 13 partidas do trabalho do Thiago Carpini até agora, das características do Thiago Carpini. Que ele é um técnico que muitas vezes acerta numa estratégia para jogo específico, ele não mantém escalações, ele vai mudando de acordo com o adversário. Mas ele tem um problema, assim, que é raro, com substituições. É incrível a dificuldade dele em substituir, ou em fazer as trocas, ou de acertar as trocas. E ontem ele foi... Se ele escalou mal dessa vez, ele escalou mal, ainda mais pelas condições do gramado, as substituições do Carpini, rapaz... Quando ele coloca o Ramos Rodrigues e o Rafinha num pântano, os jogadores mais técnicos, mais velhos do time, ele flertou com o perigo aí, depois, com a entrada do Diego Costa, o terceiro zagueiro, na parte final. Ele merecia o castigo da eliminação, ele, particularmente. E aí o pênalti salvou o Carpini, porque senão hoje talvez a gente estivesse falando da demissão do Carpini, como o Juca falou. Porque a classificação e o começo do zero numa fase mata-mata, ou mata, ela pode mudar as coisas. O futebol ele é mágico nessas coisas, né? Nessas situações. Então o Carpini tem uma... O Carpini é um homem de sorte, porque em muitas situações ele teve sorte no comando do São Paulo. Dessa vez foi a sorte, a elevada 18ª potência. E aí não adianta fazer gesto para torcedor, para desafeto, porque, de fato, a gente não está falando de nenhum jogador do São Paulo aqui. Estamos falando do trabalho do técnico contra o Lanterna do campeonato. Foi desastroso. E essa situação do durante o jogo, da leitura do jogo, das substituições, é uma grande incógnita em relação à capacidade atual do Thiago Carpini. E não, ele não está dirigindo um Boeing, como estava dizendo o Juca, mas ele está na primeira vez num time grande na carreira. E ele tem bons jogadores, vários bons jogadores. Então, a responsabilidade maior nisso tudo, no sucesso, no fracasso do São Paulo, vai ser dele. Até porque ele herdou um trabalho que vinha de um título importante, o trabalho do Dorival Júnior. Não tem mais nada do Dorival Júnior no time de São Paulo. Zero. Zero, zero. E agora o Carpini tem, nessa fase decisiva, mais uma obrigação, porque o time grande que joga em casa tem que se classificar, jogando mal ou jogando bem. Quanto o Novo Horizontino, que é 20 vezes melhor que o Ituano, trocentas vezes, é melhor que vários times que estão mais badalados no futebol de São Paulo, ele tem a obrigação de passar, né? E no final de semana. E aí, passando para a semifinal contra um outro grande, se passar... Aí acho que aí as coisas ficam mais diluídas. Mas ele ainda continua, para mim, com a corda no pescoço e agora com uma atenção maior ainda por tudo que aconteceu ou deixou de acontecer em Itu.
Ô, Mauro! Fala, só um minutinho. Fala, o Juca não deu o número de likes, né? E você podia botar, depois dessa fala do Arnaldo, os quatro jogos, os quatro confrontos.
Sim.
Né, pra qual gente ficar...
Agora, já falo. O Juca fala o número de like e eu falo os confrontos. Diga lá, Juca. Parcimônia, hein?
Ih, ficou muito. Estão devendo 400 likes da sexta-feira. Então, hoje, eu quero 5.400.
Rapaz, aí tá um pouco ousado. Tudo bem.
É o pé do Danilo, é o pé do Danilo.
Vamos em frente. Danilo Lavieri vai ter que reforçar esse pedido já já. Bom, os confrontos
família,
são
os seguintes. A família Lavieri haverá de comparecer. É.
Exatamente. Ó os confrontos. Palmeiras e Ponte Preta, Santos e Portuguesa, Bragantino e Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino, os confrontos das quartas de final. Lembrando, na fase semifinal... os confrontos serão por número de pontos conquistados. Os times continuam somando pontos nessa fase. Então, por exemplo, o Palmeiras, se tiver mais pontos, seguir com mais pontos na fase final, ele vai enfrentar o quarto mais bem pontuado. Então, sei lá, hoje seria Palmeiras e Bragantino e seria São Paulo e Santos, considerando que os mandantes passassem.
Seria Novo Horizontino e Santos. Cravo, a surpresa nas semifinais será o Novo Horizontino.
Boa. Mauro, a gente está...
campanha, né? O Novo Horizontino e o São Paulo
a terceira. Pela quarta campanha, São Paulo a terceira. Mauro, a gente fala sobre o favoritismo amplo do Palmeiras em São Paulo pelo Palmeiras. É a soma do que está jogando o Palmeiras pela organização e tal, e pelo que os outros não estão jogando. Não estou nem falando do Santos, mas estou falando do São Paulo. O Santos até foi segundo colocado.
Eu entendo que um time maduro como o Palmeiras, ele sabe já administrar o nível de intensidade que ele tem que colocar em determinados jogos. E entende, obviamente, que para avançar com melhor campanha no Campeonato Paulista, ele não precisa dar tudo. Ele, claramente, o time se preserva, né? Não significa não se empenhar, não dar tudo, porque sabe que terá que dar tudo em outros jogos, na competição e adiante, nas mais importantes que ainda vão começar. E também porque o Palmeiras tem uma pegada mais pragmática, né? É um time que a torcida entende muito bem. Quando ganha de 1 a 0, você não vê a torcida do Palmeiras reclamar como a do Flamengo, por exemplo, se o time jogar mal. É uma questão até meio cultural. Uma coisa é o Palmeiras dos tempos da academia, fosse a primeira ou a segunda. O outro é o Palmeiras dos tempos recentes, do Felipão, do Cuca e também do Abel Ferreira, que já pega uma geração de palmeirenses que tolera um time que pode jogar feio, pode jogar mal, o importante é vencer, um abraço. Não está muito preocupado com outra coisa. O time do Felipão era um time de ligação direta, mas ganhou o brasileiro. E daí como jogava? O Flamengo ganhou o brasileiro contra o São Paulo na última rodada, perdendo. E tem gente até hoje falando que aquele não foi legal. Não tem Palmeiras mimimi. Ou se tem, é bem pequenininha. Do Flamengo mimimi tem muito. Entendeu? Então, eu acho que isso é saudável, tá? É um elogio que eu estou fazendo. É legal cobrar uma qualidade de jogo, mas é também bom entender de forma madura que no Campeonato Paulista, gente. Que o Palmeiras venceu os dois últimos, além de ganhar os dois brasileiros, esse grupo de atletas, com essa comissão técnica, não vai ficar se matando. Quem se mata é o São Paulo, para se classificar, pelos problemas já enumerados. Quem se mata é o Corinthians e não se classifica. E até o Santos, que está passando pelo pior momento da sua história, já que foi rebaixado para a segunda divisão. Então, assim, o Palmeiras não precisa disso. Então, ele passa com tranquilidade. E quando é preciso acelerar, ele acelera. Vídeo ano passado, fez a final com o Água Santa, um jogo horroroso de ida, perdeu. E aí ele se mobiliza. Abre mão até de um jogo de Libertadores levando um time de meninos lá para a Bolívia, perde esse jogo, mas enfia mamona no Água Santa, ganha de quatro lá, levanta a taça e não passa pelo vexame que seria perder o campeonato estadual para uma equipe pequena. Então eu vejo dessa maneira, acho que o Palmeiras tem maturidade e sabe que não precisa dar tudo. Isso aí já é o bastante. E você não percebe protesto de torcida, vai, pô, só 1 a 0. Pessoal, parece que já entende isso. Fosse talvez um Palmeiras com os torcedores palmeirenses dos anos 60 ou 70, talvez tivesse uma reação, não, esse jogo eu não quero, tem que jogar melhor. Poderia ser. Mas eram outros tempos, naquela época nem tinha Campeonato Brasileiro, né? Nos anos 60. Então, eu acho que é normal. Para mim, isso é sinal de maturidade e um perfil, né, do clube, da torcida, nesse recorte da história. E isso acho que para o Palmeiras é bom. Talvez não seja bom para quem está vendo o jogo. Você vê um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto com o Palmeiras com um homem a mais e suando um pouquinho, né, para fazer o gol, para ganhar e tal, demora a sair o gol, mas sai. Mas sai, ganha o jogo, todo mundo vai para casa, 3 pontos na sacola, um abraço.
Ó, o Francisco Souza aqui fala: Palmeiras joga futebol deprimente desde o ano passado, vive de chuveiro e bola no lateral de 17 anos. Os outros de São Paulo são ruins demais. Por que isso, Danilo? Porque, na verdade, eu acho o Palmeiras super seguro, normalmente não perde, aquele time que quando entra em campo faz um gol, você sabe que dificilmente vai perder. É um time absolutamente sólido, contrastando, por exemplo, com os rivais em São Paulo. O São Paulo ontem fez o que fez, quase não classificou, o Corinthians caiu fora. Então, o meu ponto é esse, não sei qual é o seu. É brincadeira.
Dedinho no like, vambora. O Juca colocou a régua lá em cima. Eu acho que o Mauro ele citou a questão da maturidade desse time, e eu escrevi também justamente disso no sábado, depois da vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Botafogo. A vitória do Palmeiras contra o Botafogo, ela resume bem o que é esse time, na minha opinião, né? Foi um jogo, o primeiro tempo, bem, assim, bem borocochô. Se você não tivesse muito esperto, você dava aquela pescadinha no sofá no sábado. E depois da expulsão do jogador do Botafogo no último minuto, no primeiro tempo, no segundo, o Palmeiras dominou praticamente todas as ações e ficava ali, ó, rodando bola de um lado para o outro e tal, até achar o gol. E o Palmeiras jogava também pelo empate para garantir a classificação geral, o primeiro lugar na classificação geral, e para terminar o terceiro ano consecutivo. Sem perder na fase de grupos. A gente, às vezes, acho que a gente fala até pouco, são 36 jogos na fase de grupos que o Palmeiras não perde, enfrentando Santos, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Guarani, que dependendo do ano pode oferecer um pouco mais de resistência. Este ano é o Novo Horizontino, é um time que eu acho que, aliás, que eu acho que o São Paulo pegou o adversário mais difícil desse mata-mata. Então o Palmeiras é um time que realmente ele parece saber o que precisa jogar para ganhar, para se classificar, e tem aquela história toda, né, do Abel ter substituições tabeladas, às vezes o Palmeiras às vezes ganhando, às vezes empatando, 75, não importa o que está acontecendo, 75 eu programei aqui de tirar o Zé Rafael, tirar o Flaco Lopes e tirar o Rafael Veiga. Ele vai lá e tira os três, não importa. Porque ele já mostrou, inclusive nos últimos anos, que isso dá resultado. É verdade, não folga, às vezes a gente espera um pouco mais, pô, é a mesma comissão, é a mesma base, é, consegue segurar os jogadores, então às vezes a gente espera um pouco mais, às vezes, de um time como o do Palmeiras, né? Mas, espero que meu fone está oscilando um pouco, espero que ele esteja normal de novo já. Mas o Palmeiras é um time assim, que na hora que precisa, normalmente responde. O que me assusta um pouco nessa temporada até aqui é que contra o São Paulo não jogou tão bem, e é um jogo importante, e a gente espera um time grande como o Palmeiras jogando um jogo melhor contra o São Paulo, num clássico, e contra o Corinthians, que o Palmeiras jogou bem por 85 minutos, tomou aqueles dois gols que até hoje a gente fala da Batalha de Barueri e o corintiano comemora. Então acho que o que faltou esse ano até aqui para o Palmeiras, 11 de março, é um jogo para você olhar e falar, olha, que jogo bom. Curiosamente, eu estava olhando na retrospectiva os últimos jogos do Palmeiras, o melhor foi quando o Palmeiras entrou com o time B contra o São Bernardo. E o Palmeiras ali jogou muito bem, dominou o adversário completamente, poderia ter feito mais, mas tirando isso, o Palmeiras ainda não fez um jogo, nossa, que jogo bom, que jogo incrível. Mas é uma marca desse time, eu acho que a temporada começa a partir de agora, a gente pode subir um pouco a exigência do Palmeiras daqui para frente. E para terminar o comentário, eu queria só estender também aqui os elogios a Mili Lacombe, eu acho que teve um papel fundamental aí nos últimos dias, e nunca é demais a gente exaltar ela, que sempre sofre perseguida, xingada em todos os momentos aqui, por várias questões diferentes que a gente sabe, do machismo e tudo mais. Então faço questão aqui de estender os elogios já feitos pelo Juque e o Trajano para a Mili Lacombe.
Antes aqui do posse de bola, minutos antes, eu fiz o All News Express justamente com a Mili Lacombe, e ela falou bastante sobre essa questão do Cuca, ouvimos toda a declaração do Cuca e tal, e ela falou bastante, quem não viu, veja, que está aqui no programa anterior, exatamente anterior, aqui ao posse de bola. Ô Juca, e o Corinthians, melancolicamente, empatou, o Duílio veio a público e rebateu críticas, e o Corinthians vai aí se preparando para quinta-feira. Tem um jogo difícil contra o São Bernardo, o buraco está ficando grande.
Dificílimo contra o São Bernardo, eu diria até que o São Bernardo é favorito. O jogo de ontem, o Corinthians...
Calma aí.
Não pode. Não.
O Arnaldo, por um pênalti, o São Bernardo teria eliminado o São Paulo, hein?
Isso mesmo.
Favorito contra o Corinthians, não.
Como diria o Carpini, Arnaldo, como é que é?
Como foi São Bernardo e Corinthians na fase de grupos?
Mas era humano. Mano
Menezes, sem garro,
etc. Agora é André Oliveira.
Um 10.
Português do Corinthians.
Assim, ontem ele pôs lá um bando de garotos para jogar. A única boa notícia do time foi o goleiro, que também não é novidade, é um belo goleiro, todo mundo sabe, o Carlos Miguel. Serviu para o Corinthians resgatar parte da dívida que tem até hoje com a Ponte Preta de não deixá-la ser campeã em três decisões, né? Colocou a Ponte Preta, que cometeu o despautério de perder para o Santo André, disputando vaga. Se o Corinthians não arranca com 10 jogadores o 0-0 com Água Santa, o Água Santa repetiria com o Palmeiras nas quartas de final as finais do ano passado. Seria até mais interessante. E o Duílio é aquilo, é um cara de pau. Ele quer convencer agora as pessoas de que ele fez uma boa gestão, que ele pagou a dívida e que ele não fez contratações. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha você ouvir esse cara dizer que não fez contratações? Por isso que o Corinthians não ganhou nada? Porque fazer um time é facílimo, mas ele, em nome de pagar as dívidas, ele não fez contratações? Diz que assinou o contrato com aquele cara do caminhão, tal, sei lá como eu chamava aquela empresa caloteira, contra o parecer do departamento jurídico, porque é macho. Aí você quer o quê? Aí sai ele, entra esse mitômano que enfia o pé na jaca e sai contratando, aumentando a dívida, né? Não cumprindo nada que prometeu, nada, né? Os direitos de uso do nome do CT, tudo que ele prometeu até agora ele não fez, né? Então, o Corinthians está numa situação deprimente. E, infelizmente, não vejo luz no fim do túnel.
E assim, né, Tirone? Sem estar no mata-mata do Paulista, acontece mais ou menos com o Corinthians a situação do Santos no ano passado, com o novo regulamento da Copa do Brasil. Para jogar a Copa do Brasil do ano que vem, ou o Corinthians tem que ser campeão da Copa do Brasil desse ano, ou campeão da Copa Sul-Americana desse ano, ou garantir via Brasileirão as vagas na Libertadores. Senão, ele não disputa a Copa do Brasil do ano que vem, eliminado precocemente do Paulista.
Exatamente.
Podia disputar a Copa São Paulo, não?
Copa Paulista.
Copa Paulista, poderia. Ou a Copa de São Paulo de Júnior, isso aí vai bem.
Aí é campeão, pô, aí é nóis. Bom, a gente tem a enquete aqui, Trajano, como você acha que tá? Qual a distância maior para seus rivais locais? O Flamengo, sobre os rivais do Rio, ou o Palmeiras, Flamengo, sobre os rivais em São Paulo?
Flamengo.
Flamengo sobrando.
80% Flamengo, Trajano.
Ó, fraca.
Eu acho até que o Gabigol, que estava lá nas tribunas, votou no Flamengo.
Voltou no Flamengo. O Gabigol estava lá nas tribunas ao lado do Marcos Braz. O Juca chuta um número de likes escandaloso, 5.500. Estamos devendo 2 mil ainda. Então, portanto, nos deem likes. Foi um belo do amasso, né, Trajano? O 2-0. Você gostou mais do jogo do Nova Iguaçu, mas o 2-0 do Flamengo sobre o Fluminense foi realmente, dá para ser mais, né?
Não, não é que eu tenha gostado, eu adorei o jogo Vasco-Nova Iguaçu, entendo o que o Juca falou, que o Nova Iguaçu foi bem, duas bolas na trave, umas três vezes o centroavante, que tem uns 4 metros de altura o centroavante.
Carlinhos.
Carlinhos não tem nada, é Carlão, né? Porque ele é um lanzarrão, de cara a cara com o goleiro lá, o Léo Jardim chutou em cima do goleiro, o goleiro virou herói e tal. Porque o jogo, o Fla-Flu, o Flamengo foi soberano, sabe? O Flamengo deitou e rolou. A área do Flamengo desperdiçou a oportunidade de encaçapar logo o Fluminense, que merecia sofrer uma goleada, porque foi um time apático, um time sem vida, sem nada. E o Flamengo, o Flamengo tem peças de reposição, o Flamengo tem gente começando a jogar, a entrar em forma. Então, Foi legal de ver. Claro que você gosta de ver um time bem armado, jogando bem, pegando um rival e botando desse tamanho. Falando que precisava até fazer isso com o Fluminense. Né? Que nos campeonatos cariocas aí o Fluminense vem se dando bem. Mas o Flamengo está absoluto. E não é só nós que estamos achando isso. Você vê que a pesquisa, a enquete mostra 80%, né? 80%. E a tendência, eu leio, o Mauro até pode confirmar, que o Flamengo não quer parar por aí, quer contratar mais gente. Não sei. E tem ainda o Gerson sendo hospitalizado, foi operado, o Gabigol na tribuna. O Flamengo ainda tem outros... Apesar que eu não sei se o Gabigol vai entrar nesse time, vai atrapalhar. Mas o Vasco e Nova Iguaçu credencia... Aliás, o Flamengo, o Fluminense para eliminar o Flamengo tem que ganhar de 3. Você imagina esse Fluminense aí fazendo 3 do Flamengo, e o Flamengo não fazendo nenhum do Fluminense. No caso do Vasco e Nova Iguaçu, é o Nova Iguaçu que joga por 2 empates. Então o Vasco tem a obrigação de ganhar. Né? Mas a distância é muito grande. Não só lá no Rio, porque você vê, o Botafogo é aquilo, volta a ser aquele Botafogo de sempre. Lá do Botafogo estava numa situação parecida, essa cor de Copa do Brasil. Eu acho que ainda está, eu acho que o Botafogo tem que ser campeão, posso estar enganado, o Botafogo tem que ser campeão da Taça Rio para pegar a Copa do Brasil, a próxima Copa do Brasil, é isso aí?
Isso, ele precisa vencer a Copa Rio ou se classificar pelo Campeonato Brasileiro, né?
Então tem isso aí, então não é distância só do Flamengo para o Botafogo, para o Vasco, para o Fluminense, é distância do Flamengo para todos os outros times de São Paulo, inclusive para o Palmeiras. Eu só gostaria de ver agora um time que vem se reforçando muito e pode ser uma, não digo uma surpresa, porque é um time de enorme tradição, mas pode fazer frente ao Flamengo se acertar, porque está gastando muito dinheiro, trazendo bons jogadores, que é o Inter de Porto Alegre. O Internacional está montando um belo time. Então, não sei, vamos esperar.
Vai jogar a semifinal com o Juventude, né? Isso Grêmio, mesmo. Caxias, Inter e Juventude.
Exatamente.
No Sul.
Mauro, você escreveu no seu blog um texto cujo título é Flá vence Flu e Dinizismo segue entre céu e inferno, endeusado e demonizado. O Flamengo amassou o Fluminense, 2-0 foi bastante pouco diante do que foi o jogo, mas o Diniz falou, não, vocês não sabem nada, ele não falou isso, mas é como se tivesse falado. Não foi por causa da escalação, é que o time jogou mal mesmo, não fizemos isso, não fizemos aquilo e tudo mais. O Diniz parece meio impermeável a certos tipos de crítica de jornalista, né? Ele sempre acha que a avaliação feita está errada e ele continua no modo dele. Parece ele em campo, né? Ele vê o time dele ser amassado e ele continua fazendo exatamente as mesmas coisas o tempo todo. É um mau momento do Fluminense, que teve até vaia da torcida do Fluminense, que acabou de ser campeão de novo aí.
Eu venho falando aqui desde o começo do ano que o Fluminense não tem jogado bem em 2024, né? Inclusive falei isso depois da conquista da Recopa, né? Aí o torcedor cego, pelo fanatismo, ele fica zangado, mas é uma constatação, não é nenhuma opinião, óbvio isso aí, só olhar para o jogo. Mesmo contra a LDU, o time lutou muito, mas não jogou bem. E o Fernando Diniz, o dinizismo virou uma seita, né? E aí tem aqueles que... Não é a única seita em vigor no futebol brasileiro. Tem mais seitas por aí. Aqueles caras que têm os seus seguidores incondicionais. Isso é péssimo, inclusive na imprensa. Então você tem gente ali que, porra, cara... O cara acha que o Diniz vai estar sempre certo. E tem os que detestam o Diniz e acham que ele está sempre errado. Não é uma coisa nem outra, né? E assim, outra coisa também importante. O Fernando Diniz, ele não é um revolucionário do futebol. Ele não é o novo Cruyff, como disse lá o seu auxiliar... Né, pro UOL, não tem cabimento, isso é uma bobagem colossal. O Diniz só tem uma coisa diferente da vala comum que imperou no futebol brasileiro durante um bom tempo, de técnicos de rejeição à bola conseguindo sucesso. E foram nomes importantes, que ganharam títulos com times que não gostavam da bola. Jogando no erro do adversário, jogando ali muito fechadinho, a bolinha parada. E aquilo ali afundou o nível do futebol brasileiro. Foi muito bom para o clube que foi campeão, para o técnico que ficou na história, legal, mas em termos de desenvolvimento do jogo, de melhoria do jogo, não teve nada, mandou para trás. E ele tem um diferencial, sim, em relação a essa vala comum, que é o camarada que não rejeita a bola. Mas leva isso a um nível assim, de irresponsabilidade, como, por exemplo, a troca de passes, numa zona extremamente perigosa e desnecessária. Quando você tem que ter algumas soluções, está sob pressão, a bola está na pequena área, tem que ter uma maneira do goleiro, dos zagueiros, que tem a bola nos pés, sair com uma bola lançada, uma bola longa, buscando. É um centroavante que faz um pivô, é um jogador que se posiciona na faixa lateral do campo para tentar dominar essa bola, depois da primeira linha do adversário que te marca ali no seu próprio campo, para tentar desenvolver uma jogada. Não dá para você ficar toda hora fazendo a bola desfilar na pequena área. Fizeram essa brincadeira contra o Manchester City, ai que legal, que maravilha, 4-0 no lombo, irmão. E não jogaram os principais jogadores alguns dos principais jogadores do City. O Guardiola depois fez um elogio, claro, para ele, tava melzinho na chupeta. Venham todos os anos assim, ó, jogar comigo assim, que eu vou passar aqui, vou levar, cumprir minha obrigação, levar minha taça, ganho de 4-0, foi contra o Santos, foi contra... Tá ótimo assim. E muita gente se iludiu com aquilo. Quando, na verdade, o time não competiu. E sábado também não competiu. A ilusão do final de semana para os dinizistas foi, no segundo tempo, o Fluminense estava melhor. Segundo tempo, gente, Flamengo vencendo o jogo, chamou o Fluminense para o seu campo, teve um momento que o Fluminense teve uma chancezinha ali, né? Mas o Rossi não fez nenhuma defesa, mas estava na cara que o Flamengo estava com a arma pronta, que era jogar no contra-ataque. Tinha Luiz Araújo, tinha Cebolinha, os caras rápidos nas pontas, teve uma primeira chance com Cebolinha, a bola acabou, a jogada não se desenvolveu. Depois a saída de bola com o Thiago Santos, que não é o André, obviamente, para sair jogando. Erro de passe, bola roubada, mete no Cebolinha. E aí a falta violenta, o juiz não teve coragem de expulsar de primeira, que era uma expulsão óbvia, precisou do VAR, mas aí mostrou o cartão vermelho, e ali o jogo se resolveu por completo. E não tomou uma goleada, porque no equilíbrio proposto pelo Tite, né, você ainda tem aí um ponto de desequilíbrio, que é o mau aproveitamento das chances criadas pelo Flamengo, que é um crônico e antigo problema do time, com diferentes técnicos e com mudanças de jogadores. Perde-se muito gol, muito gol. Então o Flamengo poderia ter goleado o Fluminense. 2-0 foi baratíssimo. Quando estava 11 contra 11, já estava barato. O gol demorou a sair o primeiro e depois ainda mais pela diferença ali com 11 jogadores contra 10. E aí as perguntas que são feitas na coletiva para o Fernando Diniz, ele usou a expressão pergunta fácil. Logo na primeira resposta que ele deu para um colega lá do Rio que fez um questionamento até pertinente. Sabe? E aí fala que não, que ele não errou. Como ele não errou? Ele colocou meio campo com Ganso e Renato Augusto. Amigo, não é jogo de veteranos, domingo de manhã, na Várzea. É jogo de campeonato oficial dos times que são os dois últimos campeões da Libertadores, né? Diga-se de passagem, do Maracanã. Peraí, não tem condições de jogar assim, gente. Aí no segundo tempo ele volta com o Marcelo. com o Marcelo. E o Marcelo, ele vai embora. Não quer saber que são 11 contra 10. O cartão amarelo para o Felipe Melo acontece porque o Marcelo estava lá na frente fazendo sei lá o quê, pelo time tinha que se organizar defensivamente, né? E o Felipe Melo sai de uma cobertura, dá uma rasteira lá, uma pancada no do Bruno Henrique, toma o cartão. Ele é obrigado a tirar o Felipe Melo antes que ele perdesse mais um homem da zaga. Então foi um desastre a atuação do Fluminense. O Diniz foi muito mal e na coletiva acho que foi pior ainda, porque a dificuldade em reconhecer... Não adianta você falar, a responsabilidade é minha. Eu acho muito interessante quando os técnicos falam, a responsabilidade é minha, e daí? A derrota é do clube, é do time. A minha responsabilidade é legal. Então podemos achar que toda demissão de técnico é justíssima, né? Porque a responsabilidade é deles. Porque assim, isso é uma muleta, gente. Não adianta você falar, é minha responsabilidade. Só eu sei que é a sua responsabilidade, amigo. É óbvio. Você que escalou mal o time, você é o principal responsável. Mas e aí? Admita, pelo menos, eu escalei mal, pensei numa coisa, deu certo, não deu certo, aconteceu outra. Gente, o De La Cruz jogou totalmente à vontade. O Arrascaeta não fez um grande jogo, mas ficou completamente à vontade. Por isso tu marcava. E o detalhe, uma pergunta que foi feita até pelo Caio Bloado da Trivela, foi até a última da coletiva. Ele deu um número, do ano passado o Fluminense teve 23 expulsões no Brasileiro, foi o time dos times da Série A, teve 23 expulsões, o maior número de expulsões, segundo colocado teve 18. E agora teve uma expulsão contra o Botafogo, do André, e agora a do Thiago Santos contra o Flamengo. E ela é sempre em situações nas quais os zagueiros, os últimos homens da defesa do Fluminense, ficam extremamente expostos. O time é espaçado, desequilibrado, e simplesmente ele não admite isso. E é uma coisa a olhos vistos. Então, quando dá tudo certo, quando você vai para o ataque contra a LDU, é um cruzamento, foi um passe, né, do Samuel Xavier contra a cabeça do Arias, ele cabeceia no cantinho, tira do sufoco, e aí com 10 homens, o time continua atacando, e o zagueiro lá, o lateral da LDU, faz um tolo pênalti, o Fluminense ganha a Recopa, o dinizismo aceita, né, ela brota dinizista por tudo quanto é lado. Ah, que maravilha, isso é um estilo de vida, é um conceito, não é porcaria nenhuma, é só um técnico de futebol, gente. Peraí. Ah, porque ele gosta da bola? Ele gosta da bola? O Graham Potter gosta da bola? O De Zerbi gosta da bola? O Quique Setién gosta da bola? O Guardiola gosta da bola? Entendeu? Tem vários técnicos na Europa que gostam da bola também. Aqui no Brasil também tem técnicos que estão por aí perdidos. Na quarta-feira, o time do Bruno Pivetti, quinta-feira, Vasco e Água Santa. O Água Santa gostava mais da bola do que o Vasco do Ramon Dias. Vários momentos do jogo. Ontem o Nova Iguaçu parecia gostar mais da bola do que o Vasco. Trocando passe, organizado e tal. Isso não é uma exclusividade do dinizismo, gente. Jogar com a bola nos pés. Isso é uma bobagem colossal. Então, o que a gente viu no sábado foi o Fluminense mal e o Fernando Diniz muito mal, mas muito mal mesmo. E eu acho impressionante como, assim, os extremos. O fracasso da seleção brasileira, ele foi péssimo na seleção, os títulos conquistados, e essa estratégia de tirar zagueiro, jogar de qualquer forma, cara, isso parece coisa de, sei lá, parece o BKSS lá na Argentina, que é loucão, sabe? Os piores momentos do Sampaoli, coisas assim. E nem todo dia, gente, você vai ter um Enem Valência do outro lado para perder 3 gols feitos. Nem todo dia isso vai acontecer. Os caras do Flamengo pareciam que baixou um caboclo Enem Valência, que como perder o gol. Mas ainda assim fizeram 2. E era para ser mais. Era para ser mais. E o Tite tem que arrumar esse problema das finalizações. O Flamengo ainda vai se complicar em algum jogo por conta desse tipo de coisa. E, para encerrar, o Cano, nos 2 últimos Fla-Flus, não conseguiu uma chance de gol. Uma finalização. Chutou uma bola do meio campo lá, que o Renato Augusto até chamou a atenção dele. O que você está fazendo, meu amigo? Disputando a bola daqui? Para onde? Onde você quer chegar? Né? Porque estava meio desesperado. O Cano, o grande artilheiro da temporada passada, goleador do ano, 40 gols, 2 Fla-Flus, ele não chutou a bola no gol. Ela não chegou. Porque o Flamengo não deixou. E porque o Fluminense não teve capacidade para isso.
É, Arnaldo, o dinizismo é o momento do dinizismo em xeque. Teve até torcedor do Fluminense vaiando o time do Fluminense depois dessa derrota contra o Flamengo. Foi o segundo Fla-Flu em que o Fluminense é completamente dominado, mas também vale falar do Flamengo, né? Daqui a pouco eu vou perguntar para o Lavieri se ele está confiando no time dele e nos outros times do Brasil, porque o Flamengo está sobrando demais na turma.
Qual o time do Lavieri?
Não sabemos. Isso. Eu acho que um time que não sofre gols, que se defende bem, que não é ameaçado, tem muitos méritos. Muita gente no Brasil acha que não existe mérito nisso. O importante é o time que faz 50 gols por jogo e tal. E acho que o Flamengo recorreu a um técnico que sabe fazer isso bem, e como ele tem vários jogadores bons sempre, do meio para frente, não tomando gol em nenhum jogo, é bem provável que ele vença todos os jogos. E acho que esse é o sinal da temporada, é o sinal que a enquete dá, como disse o Trajano. Você percebe consistência em relação ao Flamengo, uma consistência que a gente não via há algum tempo. há algum tempo, né? Por troca de treinadores, por mudanças e tudo mais, pela bagunça, e acho que o Flamengo está no trilho. Está no trilho, diferentemente do ano passado, que o porque o estadual parece uma brincadeira, mas ele mostra muita coisa. Ele dá sinais e ele provoca sequelas, isso que é mais importante. E o que nós estamos vendo em relação ao Fluminense são sequelas, porque um time que não ganha um clássico de nenhum rival há mais de 12 partidas, o torcedor não gosta. Ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão da Recopa, pode jogar a la Diniz, bonito para lá e para cá, mas se você não ganha do seu rival, nenhum dos rivais, há 12 jogos, você tem um problema, certo? Essa é uma situação que o Fluminense vai ter que lidar. E mais, você pegar o trabalho inteiro do Fernando Diniz, você tem ótimos jogos do Fluminense, memoráveis em casa e quase nenhum fora. Tem isso também para a temporada extra-estadual. Então tem uma situação aí. O estadual ou os estaduais, eles apenas, de novo, no início da temporada, reforçam o poder de Flamengo e Palmeiras. Só que dessa vez, o Palmeiras parece ter pela frente um adversário com consistência e não só com talento. Se é que você me entende. E aí o Flamengo com consistência, o Flamengo é forte em qualquer competição. No ano passado, nessa mesma altura da temporada, o Flamengo tinha vencido pelo Fluminense, vencido o Fluminense no primeiro jogo por 2 gols de diferença e ele não apresentava nenhum sinal de segurança. Tanto que tomou a virada na última partida da decisão. Agora acho que o papo é outro. Seja no estadual ou seja qualquer competição que o Flamengo disputar na temporada.
Então, Lavieri, eu brinquei com você, mas a nossa enquete aqui está dando 81% sobre o Flamengo com relação aos rivais do Rio, ante a 19% do São Palmeiras sobre os rivais em São Paulo. A pergunta é qual distância é maior para seus rivais locais. Mas, como a gente sabe, e como mesmo todo mundo fala, os estaduais são pré-temporada. Nesse aspecto, o que o Flamengo vem fazendo é, de fato, como disse o Juca, para deixar todo mundo assustado, porque é muito consistente, e aí mesmo os mais fortes de outros estados, sei lá.
Pois é, antes de mais nada, estamos muito próximos da meta do Juca, 4.800 para 5.400, falta pouco, e a pergunta do Juca causou um rebuliço aqui no chat sobre qual é o meu time, viu? Eu vou deixar no mistério, então, já que muita gente pode não deixar. Sabe. Barra do Saí Futebol Clube. Eu e o Trajano compartilhamos desse mesmo time da Barra do Saí.
Aliás, outro dia, quando eu estava lá, fui ver um treino infantil do Barra do Saí, que é muito interessante. Os caras barrigudos dando aula para criança, é muito legal.
É isso. É o futuro do futebol.
É o futuro. Assim como tem o outro campinho em Camburi ali perto, que também tem umas aulas muito legais de se assistir ali. Vou te falar, Tirone, essa questão do Flamengo, de fato, faz muito tempo que eu não via assim, um domínio tão amplo, tão absoluto. Realmente eu fiquei assustado, até coloquei no Twitter que se fosse 5, 6, 7 para o Flamengo, não seria nenhum absurdo. A grande novidade dessa vez do Flamengo, do Tite, inclusive, eu acho que é a questão do apreço por não tomar gol, né? O Flamengo não toma gol e a qualidade ali na frente não tem muito o que fazer. O Flamengo, nos últimos anos, a todas as temporadas, a gente começa falando da mesma questão, né? No ano passado teve a derrota para o Fluminense na final do Carioca e tudo, e teve aquele ano desastroso. Normalmente, o que tira o Flamengo da linha, o que tira o Flamengo da reta dos títulos são atitudes ali do Marcos Braz, do Spindel, do Landim, trocas de técnico, do Sampaoli, preparador físico dando soco no jogador. Todas essas questões que a gente sabe que pode, de fato, tirar o time do prumo. Mas se a gente vai lembrar dos grandes confrontos do Palmeiras e Flamengo, por exemplo, né, que são os jogos mais marcantes dos últimos anos, em nenhum momento o Palmeiras chegava como favorito. Né? Na Libertadores, que teve aquele gol do Deyverson com a entregada do Andreas, o Flamengo era amplo favorito. Na época o Palmeiras vinha de 5, 6 derrotas seguidas. Na Supercopa de Brasília, o Flamengo também era favorito, o Palmeiras conseguiu uma vitória. Então, eu repito aqui, para mim o Flamengo está jogando um futebol muito superior a todos os outros times do Brasil. Me surpreenderia muito ver o Flamengo perdendo o Carioca, muito mais do que vendo o Palmeiras eliminado eventualmente. Acho que não para a Ponte, mas numa semifinal ali, ou mais para frente, perdendo a final. O Flamengo perder me deixaria muito surpreso, o Palmeiras perder nem tanto, porque o Palmeiras ele tem feito jogos, como a gente já falou, que não empolgam tanto. Agora o Flamengo está evoluindo, está mostrando evolução, e com o Tite mudando, né, o Tite fazendo testes, colocando dois pontinhas, colocando sem os pontas, mudando, então acho que isso é o que chama atenção. No momento, o Flamengo parece um time bem mais maduro e bem mais competitivo do que o Palmeiras, apesar de o Palmeiras ter o mesmo esqueleto e a mesma comissão há 3 anos. Então, acho que é um feito relevante para a gente destacar, mas não dá para garantir nada. Assim como disse o Mauro, o Flamengo perde gol para caramba. Se pega um time que está numa noite, uma tarde, um pouco mais inspirada, consegue segurar um pouco mais, vai ali na frente, faz 1-0 e se fecha, o Flamengo pode ter mais dificuldade. Mas, assim, de fato, é realmente assustador. E a gente vê a diferença, né? O Flamengo dominou o Fluminense amplamente. Muita gente também respondeu para mim no Twitter, igual o Mauro falou, não, no começo o Fluminense estava dominando. Dominando nada, assim. Dominou o primeiro tempo inteiro o Flamengo. O Fluminense teve uma chancezinha ou outra e depois, pumba, dominou o resto do jogo. Então, de fato, o domínio do Flamengo é assustador. E na comparação com o Paulista, com a sua enquete, não tem a menor dúvida. O Flamengo está muito mais à frente do que o Palmeiras está à frente dos rivais aqui em São Paulo. Basta ver os últimos confrontos, Palmeiras e São Paulo, e Palmeiras e Corinthians, que inclusive está eliminado e o Palmeiras mesmo assim não venceu. Então, para mim, o Flamengo está bem à frente e, de fato, larga como o grande favorito. O Inter, como disse o Trajano, é um time que a gente pode ficar de olho. Que, aliás, me surpreende o Inter montar um time desse sem nem Libertadores, né? É um time assim, com muitas opções para ter um calendário mais modesto do que os seus rivais.
Pois é, né? Em 69, né? Isso que eu ia dizer, você se dá conta que há quanto tempo que o Inter não ganha o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Inter é daqueles clubes que tem que necessariamente focar no Brasileirão e não na Libertadores, nem coisa nenhuma, já ganhou, né? Agora, desde o século passado, quer dizer, é um negócio de maluco, né? Vai fazer o quê? 50 anos que não ganha? Vai chegar em 2029 sem ganhar o Campeonato Brasileiro? Mas eu concordo com o Trajano, esse time tem um bando de estrangeiros de qualidade, pode dar samba.
O Glauco Rodrigues fala que o Campeonato Carioca é varzeano, não é parâmetro, não é bem assim, o Flamengo acaba de enfrentar o Fluminense na semifinal.
Bom é o regulamento do Paulista.
Pois é, o Trajano falou...
Aliás, sobre... eu destaquei hoje, inclusive, numa coluna, o regulamento do Paulista é ridículo e tudo mais... A culpa é 100% dos clubes que vetaram por 2 anos consecutivos a mudança do regulamento. Só para deixar claro aqui que isso foi tema de debate nos dois congressos técnicos e os clubes falaram não. E agora, claro, reclamam.
O Trajano falou sobre...
O São Bernardo é o sexto colocado na classificação geral e não está entre os 8.
Ah, o São Bernardo questionou também. Imagina se o pênalti dado para o São Paulo fosse para o Ituano aos 49. Foi a pergunta do São Bernardo no Instagram.
Foi o campeonato, acho que daria, né?
O Trajano falou bastante do jogo que ele achou mais legal do fim de semana, que foi Nova Iguaçu e Vasco. Vamos falar já. Só que tem uma pergunta aqui, Arnaldo, que é uma provocação a você. É do João Paulo. Se o De La Cruz, o Arrascaeta e o Pedro jogam juntos, por que o Lucas, Ramos e Calleri não podem?
Nossa senhora, é como você comparar alhos com bugalhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja qual a distância que o De La Cruz percorre durante o jogo, a do Ramos, ou tal. Não dá. Não fala isso, senão o Carpini é capaz de escalar de novo, 5 na frente, aí perde o Ituano. Não dá, futebol é uma coisa... E assim, né, Tilone, tem o trabalho, que é esse é um grande mérito do Tite. O trabalho que a gente fala, trabalho sujo, que fazem Luiz Araújo e Everton Cebolinha, é muito importante. O Everton Cebolinha, ele bate em todo mundo, o cara é um touro, né? E ele vai, volta, o Luiz Araújo vai, volta. No São Paulo não tem ninguém que vai e volta, nem o máximo o Elton Rato tá machucado.
5.400, tá, o âncora? 5.400, tá?
Faltam 100.
Não, eu falei 5.400.
Ah, então batemos. Ele falou que ficou devendo. Boa. 400 do último programa, devia então para ele 5.400.
Chegamos. Ô, Mauro, o Trajano falou sobre o jogo que ele mais gostou no fim de semana, que foi Vasco e Nova Iguaçu, que foi um jogo completamente maluco, 30 chances de gol para cada lado, uma loucura. E o Vasco, hein? Você acha que é possível, suou sangue também no meio da semana para passar na Copa do Brasil, mas o Ramon Dias falou, estaremos na final.
É, o Vasco tem um detalhe interessante, o Emiliano, filho do Ramon Dias, é quem tem dado as entrevistas coletivas, e ele me parece um cara um pouco mais temperamental, ele vai mesmo pro pau. Na quinta-feira ele estava cuspindo na abelha africana depois do jogo com Água Santa, falou claramente que não gostou da atuação e tal, e ontem o Ramon voltou, o pai voltou a dar entrevista coletiva. Claramente levou um extintor para a coletiva para tentar acalmar as coisas, né? Acho até que na beira do campo o Emiliano é mais atuante do que o pai, né? Como técnico, né? É uma dupla treinando o Vasco, né? não parece auxiliar, e é diferente do Tite com o filho, né? Por exemplo, o Dorival com o filho. O Emiliano, ele vai, chama os jogadores. Tem momentos que na parada técnica você observa que os jogadores conversam mais com o Emiliano do que com o Ramon. O Ramon conversa menos com os jogadores do que o Emiliano. E ontem ele foi lá para acalmar as coisas, porque ele percebeu o tamanho do problema. O time do Vasco está uma bagunça total. E as trocas que ele fez, a quinta, ele fez três trocas no intervalo, e a última, a quinta e última, aos 18 para 19 minutos do segundo tempo. Não tinha meio campo, o Vasco completamente aberto. Aconteceu em momentos contra o Água Santa, se repetiu ontem. O Nova Iguaçu perdeu gols absurdos. O Léo Jardim fez 12 defesas. Nem o Fábio fez 12 defesas no final de semana, gente. O Fábio contra o Flamengo fez 5 ou 6 defesas, algumas bem difíceis. O Léo Jardim fez 12 e mais difíceis ainda. Só que o Fábio enfrentou o Flamengo. O Léo Jardim estava diante dos atacantes do Nova Iguaçu. Olha a diferença. É um pouquinho grande, né? Assim, o Vasco correu mais riscos contra o Nova Iguaçu do que o Fluminense contra o Flamengo. Quantidade de chances claríssimas que o time teve. E chute hora de fora da área, foram 3, 4 bolas na trave. O Vasco reagiu na pressão porque o Nova Iguaçu não matou o jogo. Né, teve tudo para eliminar o Vasco no jogo de ida. E contra o Água Santa também foi um desastre. O segundo tempo foi horroroso. O Água Santa botou o Vasco na roda em determinados momentos do jogo. E o terceiro gol do Água Santa lembrou jogadas que aconteceram ontem. Né? Troca de passe, o jogador sai na cara do goleiro. Isso acontece toda hora. O time está muito desorganizado, muito desequilibrado. E é muito preocupante, não com relação ao Campeonato Carioca, que vai começar um brasileiro. Já quase foi eliminado da Copa do Brasil. E jogando dessa maneira na Série A, o Vasco vai ter um início ruim. Tem que andar rápido ali, não sei como vai resolver, não tem volante, ainda teve uma expulsão. Olha, a situação muito, muito preocupante. O Vasco fez uma partida horrorosa ontem, horrorosa. Um jogo muito ruim e tem que vencer, tem que vencer. Está vivo ainda por conta da matemática, porque pelo que vimos ontem, caso se repita o cenário, o Nova Iguaçu tem mais chance de classificar do que o Vasco. É porque o segundo jogo vai ser no Maracanã de novo, né? O Nova Iguaçu poderia mandar o jogo em Brasília, em outro lugar, mas já confirmou ontem mesmo que fará o jogo no Maracanã. E foi bem preocupante a atuação do Vasco ontem, e o Ramon Dias até um pouco questionado, porque ano passado salvou do rebaixamento. Ele veio ontem com o mesmo discurso, lembra? Quando ele perdeu o jogo pro Corinthians, aí ele falou, não vamos cair. E realmente o Vasco não caiu. Aí outro falou, não, vamos à final. Sim, mas é muito mais uma bravata, um discurso para a torcida, do que algo minimamente consistente, né?
É, pois é. Ô, Trajano, confesso que eu fiquei espantado. Você falar que o jogo do Vasco e Nova Iguaçu foi o mais legal que você viu, num fim de semana em que o seu Arsenal assumiu ou é líder do campeonato inglês, ganhando de 2-1 e vendo City e Liverpool empatarem em 1-1. Inclusive, aqui no nosso chat, o Rafael fala: qual foi o lance foi mais pênalti? O transapé do Piquerez em cima do Luciano? O pontapé do Goku no meio do McAllister, Premier League manchada, diz ele.
Não, o que é mais interessante do Arsenal, até coloquei isso no Instagram, que não dá para não considerar a campanha do Arsenal. É completamente diferente da do ano passado. O Arsenal já jogou duas vezes com o Liverpool. Ganhou de 3-1 e empatou 1-1. Então o Liverpool já não tem mais confronto. Com o City, ele ganhou do City. Falta um jogo que vai ser daqui a uns 20 dias, dá tempo do time se recuperar.
31 de março.
31 de março. Quer dizer, olha que campanha. Você já ganhou. Já enfrentou o Liverpool, não perdeu duas vezes. Ganhou uma. E ganhou do City no único confronto que teve até agora. O time teve alguns problemas de contusão, sempre tem, a trajetória é longa. E eu estou preocupado não agora, não com a Premier League. Estou preocupado com o jogo de amanhã contra o Porto, que o time jogou pessimamente lá em Portugal, tomou um gol nos acréscimos, um gol idiota, era um golaço, mas não podia ter tomado. Se passar pelo Porto, vou começar a acreditar, inclusive, claro que eu estou exagerando um pouco, mas tem que exagerar, né? Na Champions League, quem sabe. Mas estou muito orgulhoso, feliz. É legal você ser torcedor à distância, e o time que eu responder. Se isso continuar, e a minha saúde deixar, nas rodadas final, certamente estarei lá vendo em loco.
Oh, aê, olha só.
A saúde deixará. Estamos nos despedindo com 6 mil likes.
Olha só que beleza.
E quero registrar também, não a decepção, mas a tristeza, porque ontem as canarinhas poderiam ter batido a forte seleção americana na final da Copa Ouro e acabaram jogando melhor no primeiro tempo, tomaram um gol bobo ao final do primeiro tempo e no segundo não tiveram como reagir e perderam de 1-0. Mas a seleção evoluiu, tem mais uma cara de futebol brasileiro do que tinha com a sueca Pia Sundhage. Eu me despeço aqui, até sexta-feira, espero que todos tenham uma ótima semana. Viva!
Muito bem, e o Posse de Bola vai chegando ao fim agora, às 10 horas, nesse mesmo link que você está, tem o Zona Mista do André Hernão, o entrevistado é o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, às 11 horas tem o De Primeira, com a Domitila Becker e o PVC, às 18 horas chegamos com o Fim de Papo, com a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado. Vai, o Juca já saiu, obrigado. Valeu, Mauro, valeu.
Olha, vou dar um grande abraço para a Marília também, torcedora fanática dos
isso, né? Marília, torcedora do Arsenal. Pelo menos isso ela está feliz, com o Corinthians nem tanto, mas com o Arsenal sim. Valeu, Trajano, valeu, Lavieri, valeu, Arnaldo, valeu, Mauro. A gente fica por aqui batendo a meta de likes e voltamos na sexta-feira. Valeu, tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do Almove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de móvel, Antoine Morel. Gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.